Você está ouvindo Feijoada Completa.
E agora vamos ver o que ó, rock and roll aqui no programa.
Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho.
Aí, grande Belchior cantando rock and roll, Galos, Noites e Quintais. É muito bacana, né? Mais uma vertente aí da música de Belchior, essa com influência mais forte mesmo do rock and roll, com guitarras distorcidas e tudo mais que se tem direito num velho e bom rock and roll, né? De primeira e de ótima qualidade.
Como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal que a força sempre faz.
Ao longo desse programa a gente está homenageando Belchior, que faleceu no domingo passado, aos 70 anos de idade, deixando aí um legado importantíssimo para a história da nossa música brasileira, grande Belchior. Vamos agora saber o que aconteceu no plenário da Câmara essa semana?
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Boa tarde, Dini Moraes.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Tudo tranquilo, né? Tudo...
Que bom, né?
É, que bom que tá tudo tranquilo. Depois de algumas tensões por aqui nessa semana, realmente as coisas estão hoje mais calmas, né? Mas sexta-feira,
exato,
fim de semana chegando, a gente acirra, dá uma baixada na bola, nos ânimos, e a gente fica mais tranquilo. Dini, em termos de plenário, porque a semana foi o destaque grande, né? Na verdade, todo mundo tava mais de olho na comissão especial da reforma da Previdência do que qualquer outra coisa. Em função, né, exatamente quando a gente falou dos acontecimentos, né, em relação à questão da invasão da Câmara por um grupo de agentes penitenciários, que aconteceu na noite da quarta-feira, né? E houve, então, aí uma grande movimentação em torno disso, e também por causa da importância do projeto da reforma da Previdência, né, da PEC, né, da Projeto de Emenda Constitucional. Então, mais se falou de PEC da Previdência e mais se falou da Comissão Especial. Mas o plenário também teve as suas atividades e a gente está falando aí da MP, da Medida Provisória, das concessões, né, Dini?
Exato, Edson. Assim, antes de eu começar a falar da medida provisória das concessões, vale ressaltar isso mesmo que você falou, sabe? Porque todos os parlamentares estão mais de olho na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, de fato, é o assunto considerado mais importante, não só pelo governo, mas também pelas entidades da sociedade civil e pelos partidos de oposição, né?
Sim, sim.
Cada um defendendo seu ponto de vista, claro, mas é considerada a matéria mais importante, o assunto mais importante, por isso que os parlamentares focam tanta energia aí. E tem mais uma observação. Existe uma regra de funcionamento na Câmara que diz o seguinte, que quando o plenário começa a votar a chamada ordem do dia, você tem que suspender tudo o que está acontecendo na casa. Todas as outras comissões, todos os outros debates, eles teoricamente não podem acontecer. Teoricamente,
até para que
não,
os parlamentares vão para o plenário votar, né?
Exato. Então, por exemplo, isso é uma regra que não tem como mexer.
Uhum.
Começou a ordem do dia no plenário, começou a votação no plenário, nenhuma outra votação pode acontecer em nenhuma outra comissão. Então, até por isso, o plenário dessa semana, ele ficou meio que suspenso, porque era necessário acontecer a votação na comissão da reforma da Previdência, que é considerada o assunto mais importante, entendeu? Bom,
perfeito.
No dia que teve votação, que foi terça-feira, foi votada essa medida provisória das concessões. Ela é uma medida provisória que perdia validade na quinta-feira e é considerada uma medida provisória importante para o governo. Então, assim, o governo fez um esforço aí para que ela fosse inteiramente votada na terça-feira. E o que diz essa medida provisória? Ela diz o seguinte, olha, as concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, elas vão poder ser prorrogadas sem licitação ou vão poder ser relicitadas caso haja algum tipo de problema no contrato, as empresas que tenham ganhado aí a concessão não estejam dando conta, elas podem propor para o governo uma rescisão amigável sem ter que ir para a justiça. É isso. Perfeito. Que diz essa medida provisória. Teoricamente, uhum, parece simples, né? Mas aí a gente volta pro princípio, por exemplo, da concessão, né? A concessão é quando o governo passa um serviço, enfim, uma infraestrutura para a iniciativa privada. Uma empresa privada vai lá, paga um valor por isso, e para explorar isso daí, investir e poder cobrar até em cima, né, que é o caso dos pedágios nas rodovias, durante um certo período de tempo, né? Por exemplo, no Brasil, o mais comum é 30 anos, né?
Sim, sim.
No final desses 30 anos, o governo pega isso de volta e coloca em concorrência pública de novo. Mas a medida provisória está dizendo, olha, vai poder prorrogar com a mesma empresa sem colocar em concorrência pública de novo. O que a oposição diz? Olha, isso aí abre um espaço enorme para negociar as escusas por baixo do pano, inclusive com empresas que estão envolvidas na Lava Jato, abre porteira para corrupção, etc. O governo, por outro lado, dizia o seguinte, olha, não, quem tiver problema vai ter o contrato rescindido e isso vai permitir que a gente destrave alguns setores, como é o caso do setor de ferrovias, né, que não foram feitos os investimentos necessários, uhum, e que é preciso melhorar a logística brasileira na rede, né, na malha não só a rodoviária, mas principalmente a ferroviária.
Sim.
E que isso vai permitir novos investimentos e aí oferecendo para a população algumas melhorias que foram prometidas por essas concessionárias, mas não foram cumpridas.
Uhum.
Né? Rodovia que houve a promessa de duplicação, mas não foi feita, a ferrovia que era para chegar até uma cidade não chegou, aeroporto que era para ser ampliado e não foi, enfim. Na teoria, isso só vale para as rodovias, ferrovias e aeroportos que forem do PPI, que é um programa de privatização e concessões do governo.
Sim.
Certo? Só que, na prática, o que vale para todas? Porque esse programa ele não é um programa em lei, ele não é um programa engessado. Para fazer parte do PPI, basta uma decisão do ministro que cuida disso, que no caso atualmente é o ministro Moreira Franco.
Uhum.
Então, assim, a gente até fiz um bate-papo hoje de manhã no Jornal da TV Câmara explicando um pouquinho da abrangência que pode ter. Olha, hoje a gente tem 77 mil quilômetros de rodovias federais e 10 mil quilômetros concedidos, né, com a iniciativa privada, aqueles que têm pedágios e tudo.
Uhum.
Alguns trechos têm problemas. BR-101 lá no sul do país, a BR-116 entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, alguns trechos têm problemas. De repente, esses trechos podem vir a ser colocados nessa MP.
Ah,
né?
Enfim,
uhum, ela permite também a prorrogação, para você ter uma ideia, a prorrogação de contratos que nem venceram muitos anos antes.
Uhum.
Entendeu? Se o governo entender que isso é necessário, se houver uma avaliação técnica de que isso vai ser mais vantajoso, eles vão poder fazer isso, entendeu?
Uhum. Agora, Dini, com 2 dias para votar, como é que o Senado vai resolver esse problema lá, hein?
Ou resolveu,
né?
Na medida provisória?
É.
Ela foi votada num dia depois.
Um dia depois do Senado?
Exato. Inclusive, os senadores reclamaram demais.
Eu não acompanhei, por isso que eu tô te perguntando.
Porque... O que que aconteceu? Ela foi votada na Câmara, a votação acabou, assim, lá pelas 11 da noite, 10 e pouco da noite.
Uhum.
Eu não me lembro certo agora, mas não foi, assim, bem cedo. Foi entre as 10 e 11 horas da noite.
Da noite mesmo. Uhum.
Exato. E aí chegou no Senado na quarta-feira. E ela vencia na quinta. Então, no Senado, eles tiveram que correr com a votação, eles aprovaram, né, porque o governo tem maioria lá também, aprovaram lá, só que inclusive os senadores da base governista reclamaram demais.
Imagino que eles, sim, porque o senador Renan Calheiros, quando presidia o Senado, já tinha aquela história, se foi menos de uma semana, com menos de tantos dias, a gente não vota mais, né?
Exatamente.
E agora, quer dizer, com uma certa flexibilidade, né, com... um PMDB mais afinado e etc. com o governo que preside o Senado, quer dizer, de um certo modo fica um pouco mais fácil. Mesmo assim, imagino que a própria base deve ter chiado muito. Imagino a oposição, né?
Exato. Até os próprios senadores da base aliada reclamaram, porque eles tinham sugestões para fazer ao texto, e aí tiveram que fazer um acordo ali entre o senador Romero Jucá, teve que acordar com eles que as sugestões seriam acatadas em outra oportunidade, não naquela ali,
não,
né?
Naquela ali.
Até porque o texto original do governo, ele foi bastante mudado. O texto da medida provisória original, ele sofreu
emendas
mudança...
na Câmara, né?
Não, não só na Câmara, na Comissão Especial. Aí na Comissão Especial ele ganhou algumas coisas, inclusive os chamados jabutis, né?
Ah, sim.
Que... que os deputados dizem que é uma inclusão de temas que até nem são tão afeitos à medida da matéria.
Exato.
É. Na verdade, assim, ele até esse artigo que foi considerado jabuti, ele não é que não é, ele era alheio ao tema, ele tinha a ver com o tema. Só que ele permitia, por exemplo, que empresas que tivessem algum tipo de irregularidade pudessem até negociar a outorga que foi negociada lá atrás, entendeu? Então, quando o governo lança o edital e que ganha a licitação e que tem que pagar a outorga, é feito ali um plano de pagamento, né? É. Esse artigo permitia que eles pudessem refinanciar, digamos assim, a outorga que foi acertada lá atrás. E aí houve uma chiadeira total, inclusive, de deputados da base. E aí esse artigo, que foi o chamado artigo 24, que era bem longo, inclusive, ele foi todo retirado, até para viabilizar a votação dele na Câmara. Mas na Câmara também teve mudança. Na Câmara, para você ter uma ideia, foram mais de 10 pedidos de mudanças no texto, metade era da base aliada, e 5 desses pedidos de mudança dos partidos foram aprovados. Inclusive um que determina que as concessionárias de rodovias ajudem no patrulhamento, por exemplo, né? Então tem. Mas todos tiveram um aval do governo, entendeu? Para viabilizar aí a aprovação.
Medida provisória é aquela coisa, né? Chega no aperto na hora de vencer, aí faz o que é possível. Faz acordo, concede de lá, concede de cá, puxa a coberta de um lado, puxa do outro, até ver se cobre tudo mais ou menos aqui com uma coisinha aqui, outra ali, para poder a coisa, porque senão você não votar, acabou, perde validade, e aí não é igual um projeto de lei que fica naquela dependência, né? Se votar, bem, se não votar, simplesmente a lei não existe, não está valendo ainda. Nesse caso, quer dizer, a medida provisória já está valendo, ela está em vigor, né?
Exato.
E aí fica aquela história, né? Aí que você fez durante a validade da medida, você tem que ver como é que vai fazer depois que ela perde validade, aquela confusão toda. Então,
exato, mas você sabe que tinha um entendimento, Edson, porque como a medida provisória vencia na quinta-feira e ela chegou com um prazo muito apertado, havia até uma expectativa de que ela fosse vencer, ela fosse perder o prazo e o governo fosse reeditar outra, porque a Constituição, ela proíbe que você edite duas medidas provisórias sobre o mesmo assunto no mesmo ano. Mas ela permite que seja editado o mesmo assunto em anos diferentes. Então, essa medida provisória é do ano passado...
Vem do ano passado, né?
Poderia ter sido reeditada, mas aí o governo resolveu fazer a tramitação rápida e ela foi aprovada nos 45 do segundo tempo, para usar uma brincadeira, futebolística.
Na verdade, né? Foi aos 49, viu? Foi 4 minutos de acréscimo. Quase que deu prorrogação nesse negócio.
Teve um tempinho aí de adicional, né, do juiz.
Exatamente. Dini Moraes, brigadíssimo pela participação mais uma vez. Grande abraço a você, até semana que vem.
Tchau, tchau, Edson. Até mais.
Tá aí, a Dini Moraes participando com a gente, falando aí da medida provisória, das concessões, portanto, aprovada nessa semana na Câmara, que, como a gente disse, o plenário pouco movimentado em função de todos os holofotes, né? As atenções da sociedade, dos próprios políticos, do meio político e também da sociedade, tudo voltado para a questão da reforma da Previdência, que foi aprovada essa semana na comissão especial. Lembrando que ainda há destaques a serem votados por conta da invasão da noite de quarta-feira. Os destaques não foram votados, então há destaques para serem votados. Mas o texto principal da reforma da Previdência foi aprovado por 23 votos a 19, aliás, 23 a 12, minto eu. 23 a 14, desculpa. Pronto, 23 a 14 na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Portanto, dos 37 parlamentares, não houve abstenções. Houve 37 votos, 123 favoráveis, 14 contrários à reforma da Previdência na Comissão Especial. Ainda falta análise dos destaques. E por falar em comissões e outros destaques e outras informações da Câmara, Jober Carvalho está aqui para trazer para nós quais são os destaques da semana. Vamos lá.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que obriga os estabelecimentos de saúde particulares a disponibilizar tabela de preços em local de fácil acesso ao consumidor. A tabela deve trazer com clareza valores de consultas, terapias, exames e procedimentos, tais como preços cobrados na assistência ambulatorial, exames laboratoriais e no atendimento odontológico. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Seguridade Social. Se for aprovada, segue para a Comissão de Constituição e Justiça, a matéria tramita em caráter conclusivo, o que significa que não precisa passar pelo plenário se for aprovada nas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou também em caráter conclusivo a proposta que torna obrigatória a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops, ou seja, a venda dos produtos na quantidade exata prescrita pelo veterinário. A prática já é adotada no comércio de remédios para seres humanos. Para a venda fracionada, clínicas e pet shops serão obrigados a obter uma licença especial da Autoridade Sanitária Estadual. O fracionamento deverá ser feito pelo veterinário responsável pelo estabelecimento. Além disso, conforme o texto, as embalagens fracionadas deverão conter todas as informações dos produtos comercializados integralmente. E a maior participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais foi consenso em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados nesta semana. Mas o percentual dessa participação gerou divergências, inclusive entre as próprias empresas. É isso, Edson.
Isso aí, obrigado, Gilberto, pela participação. Gilberto Carvalho participando aqui com a gente com os destaques da semana. E sobre esse assunto, a gente vai continuar conversando sobre ele, a questão da participação do capital estrangeiro em empresas aéreas, porque é o assunto do nosso próximo quadro, Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
É isso aí, no Corredor das Comissões a gente conversa com a Lara Raj, que é repórter da Agência Câmara, que estava nessa audiência pública aí debatendo esse assunto da participação do capital estrangeiro, a grande divergência sendo aí o percentual, né, de capital estrangeiro que pode estar presente nas empresas aéreas. E aí, Lara, tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem?
Tudo jóia. Pois é, quer dizer que nem as empresas se tinham com uma posição fechada a esse respeito, é?
Exatamente, Edson. O que acontece? O governo quer abrir 100% quer 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas. E hoje as empresas podem ter até 20% de capital estrangeiro. E o governo já mandou esse projeto de lei em regime de urgência para o Congresso e as empresas são divididas. A Gol e a Latam topam 100% de capital estrangeiro, querem a abertura. Já a Azul e a Avianca defendem uma liberação de até 49% e depois se analisa e pode até numa segunda etapa abrir mais, mas eles querem que comece com 49%. E essa também é a posição dos trabalhadores do setor. Eles acham que é um setor soberano, temem pelos seus empregos também e querem que o percentual seja de 49%.
Interessante. E dentro dos partidos ficou mais ou menos essa divisão de governo e oposição, ou havia alguma divergência dentro da base, dentro da oposição? Como se manifestaram os próprios parlamentares nesse aspecto, Lara?
Olha, tinha poucos parlamentares lá para se manifestar, então foi uma discussão mais entre os participantes mesmo, e os parlamentares que tinham eram todos da base do governo, então está difícil por enquanto a gente fazer essa avaliação. Mas a gente dá para fazer uma avaliação prévia, que é a seguinte, porque a Câmara já discutiu esse assunto antes. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff mandou uma medida provisória para a Câmara que elevava o capital estrangeiro das empresas aéreas para 49%. A Câmara alterou essa medida e subiu esse percentual para 100%. Ou seja, os deputados, na sua maioria, aprovam esse 100% de capital estrangeiro. O que aconteceu? Essa medida, na forma aprovada pelos deputados, foi para o Senado. Lá no Senado, teve uma rejeição dos senadores ao 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas. E aí teve um impeachment e o governo Michel Temer fez um acordo com os senadores de aprovar a medida provisória, mas vetar essa parte, que a medida tinha outros pontos também. E aí o governo agora tenta de novo e tenta convencer os senadores, mas na Câmara parece que a medida tem apoio, sim.
Ah, interessante. Quer dizer, na verdade, então o que tá valendo atualmente é essa medida provisória que agora está em tramitação no Senado, portanto, né?
Não, essa medida, ela já foi aprovada.
Já foi aprovada.
sendo vetada essa parte do capital estrangeiro.
Ah, então, tá. O presidente já teve vetou essa parte.
Exatamente. Uhum. O que está valendo atualmente são 20% de capital estrangeiro.
Que está na lei atual. Uhum.
Que está na lei atual.
Sim.
Eu acho assim que o mínimo que vai acontecer é ter 49%.
Ter 49%, né?
É.
Que aí, no caso 51%, os 51% restantes seriam controlados por um capital nacional, né?
Pelo capital
nacional. Seria a maioria absoluta.
Exatamente.
É, então,
exatamente. Essa é a grande discussão. E no Senado, tem divergência maior em relação a essa posição do governo Temer de ter 100% de capital estrangeiro nessas empresas aéreas.
Muito bem. Vamos continuar acompanhando a discussão aí. Lara Raj participando com a gente aí, portanto, falando sobre a questão aí da audiência pública que debateu a questão da participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Lara, brigadíssimo pela participação. Um grande abraço.
Um grande abraço, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí. Participação da repórter Lara Raj, da Agência Câmara, conversando com a gente. Ela que estava lá na audiência pública que discutiu, portanto, essa questão da participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. A discussão aí do percentual, né? Parece que há uma unanimidade que deve haver a participação do capital estrangeiro, sim, né? A questão é só o percentual de qual pode ser. Se pode ser um limite de 49%, deixando, portanto, todo o controle acionário na mão do capital nacional, né, das empresas brasileiras, ou se poderia ter até 100%, ou seja, se toda empresa poderia pertencer a uma empresa internacional, um conglomerado internacional. Isso tudo é uma discussão que vai continuar certamente, porque esse debate vai avançando aí, né, nas comissões e também depois, posteriormente, a gente vai entender melhor essa questão, até porque vai para o plenário também. Bom, agora vamos falar de artes.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, como vai você, meu querido?
Quanto tempo?
Tudo jóia? Estamos todos por aqui. Tudo tranquilo, né?
Tudo bem.
Bom demais. Ótimo. André, o que seria uma mostra linear em algum lugar?
Linear de lugar algum, verdade.
Uhum.
É o nome da exposição que está lá no Museu da República de Brasília. Né? Aliás, eu tenho sido um habitué do museu, porque sempre tem mostras.
Você já falou aqui sobre outras mostras de lá que são sensacionais, realmente.
Sim, a última mostra que eu mencionei foi a do Miguel Simão, né, um grande escultor brasileiro.
Exatamente, exatamente.
Tem uma obra de excelência e vale a pena conferir. Dessa vez eu vou falar dessas duas exposições, uma delas se chama Linear de Lugar Algum, que é uma mostra que reúne, digamos, obras de alunos de arte da Universidade de Brasília,
uhum,
professores e também artistas que fazem parte do acervo do Museu de Arte de Brasília, né, do MAB. Então tem lá obras de Lígia Pape, Leonilson, Karine Dutra e Maurício Vilaça. Aliás, uma das obras que mais me chamou a atenção foi o do Maurício Vilaça, que é, na verdade, uma obra antiga de 1990. E eu acho que muito atual, que, na verdade, é uma bandeira do Brasil adesivada sobre uma ratoeira e com a seguinte inscrição: Brazil is a trap, que significa Brasil é uma armadilha, ou seja, é uma obra bem representativa do momento.
É, pois é.
Enfim, essa é uma mostra que vale a pena ser conferida, porque mostra a produção atual, né, que sai da Universidade também de Brasília, e tem como fio condutor alguns conceitos, como fronteira, subjetividade, dentro e fora, lugar e não lugar, público e privado, enfim. Vale a pena conferir. É uma mostra pequena, mas tem uma diversidade de obras, desde fotografias, a vídeo instalações, esculturas, enfim. É uma exposição muito interessante. Sempre falar de exposição é complicado, né, Edson? Porque
uhum,
é bom a gente ver e ir lá e conferir, né?
Exatamente.
A apreciação visual não substitui, né?
Mas há um aspecto conceitual, né, André, que a gente não pode deixar de abordar, que é a questão, por exemplo, do que a universidade pensa, né?
Exatamente.
Se a gente está tratando de obras de alunos recém-saídos da universidade, ou que saíram da universidade, ou que são professores, né? A gente saber um pouco que esse ambiente universitário, qual é a ideia, qual é a formação conceitual, o que, que esse pessoal, através das suas obras, está querendo dizer para a sociedade, né?
Exatamente, por isso mesmo, vale a pena. Então, outra exposição muito interessante que está justo ao lado é também uma exposição de artistas de Brasília, mas dessa vez somente fotógrafos, e a exposição se chama Sobrelinhas, Membranas e Fronteiras, uma exposição que foi idealizada por um grande fotógrafo daqui de Brasília, que é o Kazuo Kubo, e tem a curadoria também da Renata Zambuja, que é uma curadora, enfim, que vem atuando já há algum tempo em Brasília, e, enfim, dando o seu parecer, né, sempre muito embasado, né, sobre as exposições da cidade. Essa mostra, ela é muito curiosa porque traz três artistas que, digamos, habitam uma zona conceitual comum. É a Cléo Alves Pinto, a Michele Bastos e o José Roberto Bassu. A Cléo Alves Pinto, que é paranaense e foi criada em Minas Gerais, morou muito tempo em Brasília, há 8 anos, se apaixonou pela cidade, caminhava pelas quadras da 700 e resolveu fotografar as fachadas das casas. E descobriu que as fachadas, cada qual guarda assim, uma particularidade, né? Algumas, enfim, colocam portões vazados, outras vidros, outras persianas, outras portões, uhum, né? Grades, enfim. E percebeu que isso funciona como uma espécie de membrana, né? Ou seja, como uma fronteira transparente, através da qual você pode ver também o interior da casa, né? Perceber, uhum, como se vive aquelas pessoas ali. Então ela fotografa várias fachadas, né? Ela fez cerca de 500 casas, né? 500 fachadas de casas, né? Mas a exposição só tem 46 fotografias. Mas, assim, uhum, muito curioso, porque às vezes essas fachadas estão enquadradas em verdadeiros composições assim, plásticas, sabe? Então parece, uhum, que essas fachadas foram organizadas para serem fotografadas, quando na verdade são composições, né, muito aleatórias e espontâneas, né?
Muito interessante.
O outro também, o José Roberto Bassu fotografou os tapumes, né, das metrópoles. Então, assim, ele coloca assim, num quadro só vários tapumes, fazendo uma espécie de mosaico, né?
Sim.
E funciona também como uma espécie de associação de ideias, né? Você vai, enfim, compondo também a sua ideia, fabulando também, né, o seu conceito sobre essas fachadas, sobre esses tapumes, né, a partir desse mosaico. Muito interessante. E a terceira fotógrafa, que é a Michele Bastos, que é uma fotógrafa também muito conhecida pelo trabalho que faz com retratos, né?
Uhum.
Ela resolveu fazer um caminho a pé, né, na cidade do interior do Nordeste, mais no Maranhão, no Piauí, e fotografou as pinturas, né, as fachadas das residências, né, do interior. E percebeu que as pinturas das casas, elas de fora, são reflexos também das pinturas de dentro, né? Mas o que ela faz é muito interessante. Ela fotografa justamente aquelas pinturas das fachadas que são divididas, sabe? Assim, metade para baixo é azul, metade para cima é branco.
Uhum.
Ela fotografa justamente essa fronteira, essa linha que divide uma cor e outra, sabe?
Uhum.
E nessas fotografias o que resulta é a aparência de uma obra, de uma pintura, quase,
sim,
uma pintura, entende? Uhum. Então, assim, são fotografias, digamos assim, espelhos, né, do mundo urbano, mas também do mundo interior, do interior, né? Mas muito baseado na moradia, né? Nas residências, na maneira como as pessoas habitam suas casas, né?
Muito bem.
Então vale a pena. A primeira, okay, exposição que eu citei vai até só a próxima final de semana, e essa segunda, a Sobre Linhas, Membranas e Fronteiras, vai até o dia 28 de maio, até o final do mês. Então é isso, é para chegar lá e
conferir.
Sempre de terça a domingo. Né? O museu abre às 9 horas da manhã e fecha às 6h30 da tarde.
Maravilha. De terça a domingo, portanto, lá no Museu Nacional da República, aqui na Esplanada, aqui no, pertinho da gente, aqui bem no centro de Brasília. Quem estiver vindo passando por aqui, do lado da catedral, quem estiver passando por aqui também, né? Aproveita aí para poder visitar, além de fazer o turismo cívico tradicional, também visitar as exposições de arte, que é uma coisa que vale muito a pena aqui,
exatamente,
na cidade. André Amaro participando com a gente. Um grande abraço, André. Brigadíssimo.
Obrigado você, até a próxima.
Até a próxima. É. Tchau, tchau. Tchau. A participação, portanto, do André Amaro falando aí sobre exposições. Legal você ver pessoas fotografando. Eu achei muito interessante essa ideia das fachadas, porque numa cidade tão padronizada, né, como é Brasília, você tem muitas coisas iguais, a quadra, aquele desenho, etc., sendo uma igual a outra, e aí de repente você vê que nas fachadas as pessoas às vezes inovam e fazem diferente. Né? É bacana essa ideia da fotografia como esse elemento aí de agregar, enfim, colocar essas questões. Né? Bom, vamos agora ouvir a famosa música do Belchior, a mais famosa música do Belchior. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior, mas tanta coisa bacana para se dizer. É isso aí.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho amigo sequer que ainda acredite nisso. Não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque arma no salão. Eu sou apenas o cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às três, que à noite eu tenho compromisso e não posso faltar por causa de vocês. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é sacrado, nada, nada é misterioso, não.
Aí, Belchior, apenas um rapaz latino-americano, para a alegria do nosso operador de áudio, Edmilson Farias, que hoje está festejando nesse estúdio as canções. Se vocês aí do outro lado, a gente abrisse o microfone aqui para vocês ouvirem todas as canções sendo cantadas de maneira bastante animada pelo nosso operador de áudio. Homenagem para ele aí e a nossa homenagem ao grande Belchior. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.